mediação no Brasil, para muitos pode ser uma novidade, mas ela pode desafogar a justiça. E ela pode estar dentro das instituições de ensino. E sobre a mediação na educação, eu converso agora com a advogada, professora e mestre em ciência jurídica e também doutoranda em ciência jurídica pela Universidade do Ninho, de Portugal. Eu converso agora com a professora Andréa Lago. Professora Andréa, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de mediação, eu gostaria de esclarecer primeiro para o nosso ouvinte, o que seria mediação?
Bom, Gilson, mediação é um método alternativo de resolução de conflitos em que nós temos um terceiro imparcial, chamado de mediador, que auxilia as partes a chegarem por si só à resolução de conflitos. Na verdade, o mediador é um facilitador na comunicação das partes.
Não precisa efetivamente ser um advogado?
Não, de forma alguma. A figura do mediador pode ser realizada tanto por um operador do direito, quanto um assistente social, um psicólogo, um médico psiquiatra, até mesmo por professores dentro da instituição escolar.
Aí dependeria muito do tema que está envolvendo a mediação para se ter um profissional mais específico.
Exatamente, exatamente. Por exemplo, dentro da instituição escolar, o ideal é que os próprios atores escolares, né, os atores sociais, realizem essa mediação. Com possibilidade, inclusive, de nós termos a mediação em pares, realizada pelos próprios alunos, desde que mediante a orientação de assistente social, de um professor mediador ou de um coordenador.
Professora, em quais exemplos a mediação poderia ser importante da escola? O bullying entra nessa lista?
Sim, o bullying entra, mas nós temos, na realidade, a aplicação da mediação tanto nas indisciplinas escolares, como até mesmo na própria violência escolar. Então, a mediação escolar é uma técnica utilizada como forma de prevenção e forma de resolução de conflitos. Prevenção por quê? Porque antes de se instalar a violência escolar, existe possibilidade do mediador ou de um grupo de mediadores identificarem os conflitos escolares quando eles ainda estão numa fase de antagonismo, né? Diagnosticarem os conflitos, resolverem os conflitos com as partes e evitarem que esses conflitos se manifestem de forma violenta. Agora, já instalado o conflito e efetivamente a violência escolar, a mediação escolar ela pode servir como um método, um instrumento da justiça restaurativa.
Então, na prática, ela pode antecipar, inclusive, um caso, um processo dentro do Poder Judiciário, efetivamente.
Sim, porque a mediação ela surgiu no momento em que os estudiosos do direito, aliás, os estudiosos das ciências sociais, buscavam novas formas de acesso à justiça. Então, a mediação escolar, ela tem essa dupla finalidade de prevenção e de resolução efetiva da violência escolar.
Ou seja, a violência que nós temos hoje na escola, ela poderia ter uma resposta com essa mediação, já que estamos vivendo um momento em que a tensão na escola cresce constantemente.
Sim. Nós temos várias experiências realizadas nos Estados Unidos e na Europa desde o final da década de 90, em que os estudos têm mostrado um êxito de quase 100% das mediações escolares. Então, assim, nós falamos da mediação escolar e da mediação comunitária. E nesses dois modelos, índice, né, de aprovação por parte dos atores sociais é muito grande. E efetivamente tem resolvido os conflitos e tem amenizado muito a violência escolar.
Ou seja, além de você mediar, você previne e resolve os conflitos, reduz eles.
Sim, para você ter um exemplo, eu tenho um estudo do professor Álvaro Crispino que mostra que de um total de 2.800 mediações, houve um êxito de 89,5%. Só no estado de Ohio, no total de 256 mediações, nós tivemos um êxito de 100%. Na Geórgia, no total de 126, 96% de êxito. Então, realmente, é um instrumento que tem demonstrado, assim, a sua colaboração mesmo na resolução dos conflitos escolares.
Professor André, qual a possibilidade disso chegar no Brasil e efetivar-se?
Pois é. Os estudos da mediação escolar aqui no Brasil começaram no ano 2000, no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos duas experiências muito boas nos bairros mais pobres do estado do Rio de Janeiro. E tivemos também duas experiências no estado do Ceará. Entretanto, nós ficamos a nível só de estudos, de dissertações de mestrado, de tese de doutorado. Então, assim, o que falta no Brasil é que efetivamente tenhamos ou uma legislação que contemple isso, ou programas ou aproximações curriculares que façam com que, que a própria escola desenvolva a mediação, desenvolva as habilidades sociais e, principalmente, desenvolva uma cultura do diálogo e uma cultura da paz. Então, depende não só de uma lei diferente, mas efetivamente do interesse da escola e da própria educação em fazer essa aproximação curricular, em buscar novas formas de desenvolver as habilidades sociais, como empatia, assertividade, autocontrole, autorreflexão, comunicação, e ainda dentro da possibilidade de fazermos uma aproximação curricular e praticarmos a educação para os valores, também chamada de educação em direitos humanos.
Seria também uma forma da justiça se dar sem a dependência do Poder Judiciário no caso da questão da educação, como nós estamos discutindo aqui.
Exatamente, exatamente.
Então nós podemos fazer justiça em casa, vamos dizer assim.
De certa forma, sim. Pelo menos dentro de um contexto escolar, ou até mesmo dentro de um contexto de uma empresa, ou até mesmo dentro de um condomínio, a mediação, na realidade, ela tem sido aplicada nos Estados Unidos, nas empresas, nos conflitos entre vizinhos, conflitos urbanísticos, nos conflitos de trabalhadores, de empregados e empregadores, de uma forma bem variada.
Então a senhora considera que se a mediação fosse mais propagada, esse sentimento que o brasileiro tem de impunidade ou às vezes da distância da justiça poderia ser superado?
Eu acredito que sim. Porque realmente a mediação ela possibilita aplicação da teoria do ganha-ganha. Engraçado que eu falo de mediação no ano de 2010, 2011, 2012. Mas a mediação ela tem como fundamento a teoria do John Forbes Nash, matemático da década de 50, que rompeu o paradigma econômico de seu tutor e aplicou a teoria do ganha-ganha, onde tem maximização de ganhos individuais através da cooperação mútua. Então, dentro da mediação, o que nós vemos são o quê? Pessoas que efetivamente saem ganhando, as duas. Diferente de um método heterocompositivo, em que o juiz determina por meio da sentença judicial aquele que ganhou o processo e aquele que perdeu o processo. E até mesmo na arbitragem, o árbitro que determina aquele que ganha o processo e o outro que, infelizmente, perde o processo. Então, a mediação como método autocompositivo, ela possibilita efetivos ganhos por meio de concessão mútua e cooperação. E com isso, a manutenção da paz.
Professora Andréia Lago, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde.
Conversei com a advogada, mestre em ciências jurídicas e também a doutoranda em ciências jurídicas pela Universidade do Ninho, em Portugal. Ela fala sobre mediação, conversou conosco sobre a importância da mediação sair literalmente do papel no Brasil e ser praticada. O tema principal da discussão com a advogada Andréia Lago foi a mediação nas escolas, o quanto que ela poderia resolver os problemas de violência dentro da escola, desafogar o próprio poder judiciário e criar uma educação para a justiça, uma justiça praticada pelas pessoas, pela sociedade civil, nas instituições e reconhecida como a forma de resolver conflitos.